Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Apresentação, Daniel Oliveira.
Muito boa tarde, 1:47, 17,5 a temperatura. Este é o nosso apito final, aqui na Rádio Bandeirantes, FM 94,9. Em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Aniversário esponqueado, 94 anos, a revenda que não perde negócio. E KTO.com, onde a diversão acontece. O apito final na Rádio Bandeirantes tem também Luiz Henrique Benfica, Michele Silva, Leonardo Sonda e Calvin Correia. Você nos segue pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Poa, Rádio Bandeirantes Poa. Você vai abrir ali Rádio Bandeirantes Poa, não pode fazer confusão, né? Daqui a pouco pode entrar ali em São Paulo e tal, mas está ali bem identificado, Rádio Bandeirantes Poa, para você acompanhar o nosso programa. Apito final que tem Luiz Matoso Braga na mesa de áudio, a central técnica do Leonardo Sonda e a produção do Caliel Dornelles. Por falar em Caliel Dornelles, vamos com a enquete no dia de hoje. Boa tarde, Caliel.
Boa tarde, Daniel. Tudo bem?
Tudo.
Vamos com a nossa enquete, então, que é a seguinte. Torcedor colorado, você concorda com o técnico Eduardo Cudê que o Inter é o patinho feio dentre os semifinalistas da Libertadores da América? Primeira opção, sim, é o azarão. Ou segunda alternativa, não. O Inter é o grande favorito para conquistar a América pela terceira vez em 2023. Nossa audiência segue participando lá no arroba bandeirantespoa, lá no X. E até o momento, Daniel, a primeira opção, que sim, o Inter é o azarão, está ganhando com 61% dos votos.
Arroba rádio bandeirantespoa, né?
Arroba bandeirantespoa.
Ah, é bandeirantespoa no X, beleza. Então tá. E aí o ouvinte por ali, então, já pode participar, pode votar.
Isso aí.
Legal. Acho uma palavra muito forte, azarão, né? Vejo por aí. Boa tarde, senhor.
Boa tarde. Isso, fala, bonito. Daniel Oliveira.
Assim como também, acho que não é o favorito máximo. Acho que há um meio termo nisso tudo. Nem tão para baixo, nem tão para cima.
Crítica, então? É uma crítica à interatividade?
Não. Que é mais uma crítica ao Eduardo Cudê, né? Por essa jogada de favoritismo pro Fluminense.
É que isso é algo natural de todos os treinadores, jogadores. Raros são aqueles que dizem que são os favoritos antes da bola rolar, né? Ninguém quer se comprometer a esse ponto. Todo mundo sempre passa a responsabilidade pro próximo. E aí há duas maneiras. Uma é essa, né? De fazer grandes elogios ao adversário. Pô, é o melhor técnico do país, o Fernando Diniz. O Fluminense é o time do ano. E a outra seria, porque vocês, eu lembro que vocês não acreditavam no Inter, achavam que o Inter ia fazer fiasco e tal. É contra tudo e contra todos aqui. Então são duas as formas, geralmente, que os clubes trabalham. O Cudê foi pela linha de elogios ao adversário. Assim como se passar para a final, independente se for contra Palmeiras ou Boca, também vai fazer rasgada.
O Abel Ferreira fez uma coisa parecida, né? Ontem na coletiva.
Sim, valorizou os títulos do Boca, tá? Mas e há quanto tempo foi o último título? Isso. Ah, porque o Palmeiras tem 13 e o Boca tem 6.
Que o repórter quis fazer uma média com ele, né? Você obteve um grande resultado, aquele caldeirão lá, achando que o Abel Ferreira agradeceria. Sim. O Abel. Quantos títulos tem o Boca?
Aí Ontem, foi uma cena engraçada ontem no jogo do Palmeiras com o Goiás, né?
O pós-jogo?
Não, durante o jogo. Bragantino, durante o jogo, o Botafogo é que pega o Goiás. O Abel Ferreira pediu pro auxiliar técnico se acalmar.
Pois é. Não é normal isso.
Tava batendo boca.
O cara tava mais nervoso com o
árbitro, ele disse: calma! Calma. Vem por mim, calma.
Como você é bravo?
Não gasta as energias, meu bruxo.
Mas sabe que nessa linha do que o Calvin falou, concordo com ele, realmente tem esse lado, né, do técnico.
Você e o
ele
Calvin sempre estão concordando desde sábado à noite.
Nós concordamos tudo. Muito sábado,
estava,
né, Calvin?
Estava ouvindo, verdade. Os comentários, muito bons.
É que pra mim, concordar com o Calvin é, eu penso assim, bateu no caminho certo, né, porque é um cara que sabe muito.
Que vem daqui a pouco.
O Ribeiro se sacrificaria pelo debate, né?
É, não, sempre.
Escolheria a tese mais difícil para defender.
Um abraço pro Ribeirinho.
Uma discordância.
Mas eu concordo com o Calvin, tá? Eu acho que tem realmente esse lado do técnico, ele falar coisas que, vamos lá, às vezes mobilizam o seu grupo, às vezes, né, tentam ali dar o favoritismo para adversário e tudo mais, esse contra tudo e contra todos. É discurso, é natural e é plenamente justificado. São estratégias que o técnico utiliza para tentar, de alguma forma, vencer o confronto, até mesmo na narrativa antes da bola rolar. Agora, eu vejo, eu não estou tirando o Fluminense de barbada como eu vejo muitos colegas fazendo. Eu estou achando o jogo bem... Eu diria que se tem um favoritismo para o Inter, é puramente pelo Beira-Rio e alguma coisinha de bola que jogou a mais no Maracanã. Mas eu diria que é algo assim, 55, 45 ou 60, 40.
Os 90 está em aberto, né? Para classificar, um dos dois vai ter que ganhar, não adianta, né?
Porque tem muita gente tirando de barbada e eu acho que não é por aí.
A vantagem é o fator local, né? Isso aí é inegável, né? Isso aí é inegável. E hoje pela manhã, acompanhando o Atualidades Esportivas Primeira Edição, o sentimento do Rio de Janeiro é que realmente o Fluminense veio renascido, né? Para a disputa desse jogo. Estava perdendo por 2-1, tinha um jogador a menos, acabou empatando o jogo, né? E, embora o ideal, né? E até o planejamento do Fluminense era ganhar o jogo lá, acabou ficando, né? Por isso que foi um empate que dá o Inter a decisão, né? Com o peso do fator local, mas o Inter até poderia ter saído com a vitória lá, né? Isso
o Inter meio que relaxou, né? Depois dos 2-1, deu uma segurada no ímpeto internacional de novo, Caliel.
Mas eu acho que essa questão do Fluminense, a forma como o Fluminense agiu no jogo, e como o Fluminense viu o resultado de lá, né? Porque a gente tem muito aqui a versão do Inter, né? De ver com um bom resultado, principalmente porque decide em casa. Mas o Fluminense, tu parar pra pensar, quando o Inter faz ali o segundo gol... O que a gente tem de imagem, até de som do ambiente que a gente tinha lá do Maracanã com o Daniel, com o Lucas Dias lá, era de o torcedor do Fluminense apavorado, meio que jogando a toalha. Não, já.
As imagens mostravam isso, gente até chorando.
Exatamente, então assim, esse empate contou muito para eles. Eu acho que talvez ele contou mais pro Fluminense do que pro Internacional.
Eu acho que ele contou mais.
Lucas NT, um abraço para ele. Lucas, não sou eu que tô dizendo, tá? Não é minha opinião, é o que vem lá do Rio de Janeiro. Sobre essa questão do Fluminense que renasceu aí, porque era para ter perdido o jogo, estava com um jogador a menos e poderia ter sido até pior, né?
Eu acho que esse empate do Fluminense lá, ele contou até mais no mental, no emocional, do que de fato na vantagem que obteve com esse gol marcado. Porque eu ainda acho o Inter favorito para vencer o jogo aqui no Beira-Rio.
Também acho.
E acho que mesmo com a derrota, se o Fluminense perdesse lá, por exemplo, acho que o Inter seria favorito também para vencer o jogo aqui de Porto Alegre. Então, acho que o resultado ele não muda tanto assim o que vai ser o jogo aqui. Mas ele traz um Fluminense muito mais confiante, muito mais até o torcedor confiando nesse time, né? Porque a Michelle foi perfeita. As cenas que a gente viu... Depois do gol do Inter lá no Maracanã, o gol do Alan Patrick foi de torcedores quase desistindo, torcedor chorando, torcedor parado, quieto.
E aí entra também, né, Sondão, uma questão que é o seguinte, o quanto que os times eles carregam algumas bagagens, né? O Inter, na quarta-feira, acho até que foi o Rafael Diverio que perguntou pro Kudei, uma pergunta muito boa, na minha opinião, pertinente, sobre a questão do Beira-Rio ser decisivo para o Inter agora, né, com classificação por cima do River, do Bolívar também, mas que em outros momentos vem de alguns anos que não vem sendo assim, né? Nessa temporada mesmo, Caxias, o América, duas eliminações na Casa Colorada, e isso tudo ele fica na bagagem do elenco do Internacional. Mesmo que os jogadores não estivessem, alguns e tudo mais, e para o Fluminense eu acho que fica na bagagem muito aquela Libertadores de 2008, eles fantasma, fica né? Essa mágoa, fica esse fantasma, né? Não adianta, nessas horas aparece.
Como foram os fantasmas que o Inter, ao longo dessa etapa eliminatória da Libertadores, foi afastando, né?
Sim, foi exorcizando, né?
Ganhou do River, levou para os pênaltis, passou nos pênaltis, superou a altitude, né?
Tinha toda aquela ideia do Bolívar ser mais fraco e aí cair para o fraco, né?
Chegou a virar o jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Não, então a coisa tá.
É por isso que eu acho que o Inter amadureceu muito, né?
Sem dúvida.
Amadureceu sem muito. Dúvida. E é por isso que eu acho que ele tem condições de. Também respeitando muito o Fluminense, mas o Inter tem amplas condições de se classificar na quarta-feira.
Eu vejo um cenário em que o Inter, pelo menos na dinâmica da partida deve até, pelo fator local, né, pressionar mais o Sim. Fluminense já desde o início, ter o controle do jogo, criar suas oportunidades como vem criando. A questão é, vai ser efetivo? Vai conseguir concentrar defensivamente 90 minutos ou assim, tá controlando a partida, tá tudo certo, Fluminense mal chega, mal consegue sair da sua área de defesa, sai uma vez e faz o gol. O Inter até tem... o próprio jogo do sábado, que foi com reservas, né? Uma outra equipe, outra qualidade, mas um pouco de marca também do que acontece em jogos do time titular. O Inter estava melhor na partida contra o Galo, o Inter estava criando mais oportunidades, o Atlético mal conseguia chutar na meta defendida pelo Kehler. O goleiro do Atlético
fez duas grandes
defesas. Duas grandes defesas, uma escapada ali, numa desatenção, gol. O Atlético não fez força para fazer o gol no Inter, simplesmente uma escapada, assim, não tá fazendo nada, o jogo estava na cara para o Inter vencer, foi lá gol do Atlético. Com reservas, mas isso acontece também com titulares. O Inter já teve jogos em que criou oportunidades, consagrou o goleiro adversário, botou a bola na trave, o adversário parecia morto, e aí uma bola, gol.
Até quando não tomou, Calvin, no jogo contra o Bolívar, aquele pênalti. Claro, o resultado era 2-0, não ia mudar nada, mas se o Inter precisasse, por exemplo, daquele resultado, o Bolívar mal chegava e do nada um chute, um pênalti. Acho que isso vem acontecendo de fato, né?
Mas pra mim o principal não são nem as chegadas assim, do adversário que acaba ocorrendo de ter um lance de gol. Assim. O principal pra mim é o aproveitamento do ataque. Porque se a gente pegar... tem vários jogos nesse período do Coudé como técnico do Internacional nessa segunda passagem no Campeonato Brasileiro, e aí eu pondero toda a questão de ser um time geralmente alternativo, porque o Inter foca na Libertadores, mas tem vários jogos em que o Inter criou chances, em que o desempenho não foi traduzido muitas vezes no placar, porque o Inter criou chances suficientes, mas não conseguiu converter. E agora, contra o Galo, foi muito isso no primeiro tempo, e contra o Cuiabá, o Inter amassou no primeiro tempo, mas foi um amasso, assim, e não conseguiu converter as chances que criou. Então, eu acho que passa muito por isso. O que o Inter vai fazer quando a bola não entrar? Que é o que vem acontecendo, né?
Não na Libertadores, né?
Não na Libertadores. Mas, vamos lá. O Inter, mesmo assim, ele, às vezes eu sinto que ele precisa de muitas chances para fazer gols.
Sim.
Sabe? E isso é uma coisa que tem que ter um cuidado maior, até porque numa Libertadores, nessa fase, o Fluminense vai vir muito ligado pro Beira-Rio. Ele vai vir muito ligado. Então o Inter vai ter que ser muito eficiente no ataque.
O Fluminense é um time com fragilidades defensivas muito grandes, né?
Mas também é um time do meio para frente complicadíssimo, né?
Mas se eu pudesse dizer pro Coudé dar uma olhadinha em algum aspecto do ataque dele, eu diria para cuidar a linha de impedimento.
É.
Se o Fluminense ele usa muito a linha de impedimento para se defender, porque se alguém ataca as costas do Nino e do Felipe Melo, eles não buscam.
Principalmente o Valência, né? Que é esse cara de força.
Aliás, que foi muito bem no jogo lá no Rio, né?
Sim. Muito bem, nossa, demais, deitou, né?
Em algumas oportunidades ele ficou impedido, né? Como a Michelle falou, nessa linha de impedimento ele acabou perdendo algumas oportunidades, ficando à frente.
Né? Mas ele foi um jogador que construiu muito, né?
Ah, ele assusta zagueiros, né?
Não, e ele é muito forte, muito veloz.
É, esse ele é o detalhe.
Ele conhece os atalhos do domínio da bola e de como arrancar. E quem também conhece os atalhos de usar o corpo e finalização é o Cano, do outro lado, né? É. Porque no lance do gol...
Mas eu acho
gol...
mas o Valencia é mais preparador de jogadas, né? Ele tem duas virtudes, ele prepara e finaliza, enquanto que o Cano é só um finalizador.
É, o Cano,
né?
É mais finalizador. Apesar de que mais recentemente eu vi o Cano saindo bastante da área, não sei qual foi o jogo.
Não, até o próprio jogo contra o Inter, o Cano dá uma pifada pro Keno, que perde o gol.
Ele vem fazendo mais
aquela
isso.
Tabela ali, o Cano tá de primeira certinho pro Keno, e aí o Rocher faz uma grande defesa.
Mas essa foi uma virtude que ele agregou até naquele jogo. Mas alguns o histórico do Valencia nesse sentido é melhor.
Em alguns momentos o Cano chegou até a buscar a bola entre os zagueiros. Ele
foi fazer uma saída como volante, no momento defensivo recompôs como lateral direito.
E o John Kennedy ocupava a faixa de campo do Cano quando ele fazia esse movimento. Eu concordo, acho que o Fluminense tem muita qualidade ofensiva, mas eu acho que o jogo ele vai depender muito do que o Diniz decidir, porque ele tem duas linhas, né? Ou ele repete o time do Maracanã, claro, sem o Samuel Xavier, com o Guga, ou ele opta por um Alexander, um time um pouco mais reforçado no meio campo, principalmente porque o Ganso não é esse cara de combate, né? Não é esse cara de marcação, então tu deixar só o André ali é complicado, mas assim Mas o Diniz fez o isso já.
Fora da equipe?
Não, daí ele jogaria mais à frente, talvez, mas na vaga do
Eu acho que a grande sacada do Diniz para quarta-feira seria ter o Alexander, talvez, de repente, como lateral esquerdo, e ter o Marcelo como meia. Eu acho que seria a grande sacada dele pro jogo, assim. E depende, é claro, da condição do Ganso, né? No final de semana ele não entrou, até tava comentando no Twitter o que, que os semifinalistas fizeram, né?
Mas só um titular jogou, não foi?
No Fluminense? Nenhum titular, só o Alexander que entrou no segundo tempo.
Pois é, mas o Ganso não jogou por dores, né? Ele não jogou porque todos são.
Considerar o titular que jogou foi o Samuel Xavier, porque foi expulso. Tá.
E aí tava
aliás, o Boca ele usou no 11 titular somente o Romero, e depois entraram outros quatro jogadores, Cavani, o Barco e mais outros dois que eu não me lembro quem eram. O Palmeiras, que também, assim como o Fluminense, tem esse aspecto, né? O
Palmeiras jogou super descaracterizado,
né? Não, e vamos lá, né? São dois times que tiveram que viajar, né, Daniel?
Uma gurizada da base,
sim, né? O Palmeiras nem botou os titulares no banco, né?
Ele gurizada nem relacionou
os titulares. Sete jogadores da base, né? O Palmeiras ontem. É, Pedro Rangel, Samuel Xavier, Marlon, jogou o Thiago Santos de zagueiro, David Braz... Não, peraí, vamos de novo. Pedro Rangel, Samuel Xavier, Marlon, Thiago Santos, David Braz e Diogo Barbosa. Aí o Martinelli foi expulso, o Daniel jogou, Léo Fernandes, Lima e o Ione Gonzalez aqui, aparece.
E o Lele, entrou depois, né?
É, o Lele entrou no lugar do Ione Gonzalez. Esse foi o time do Fluminense.
Defesa de dar arrepios ao torcedor do Grêmio. Thiago Santos, David Braz e Diogo Barbosa.
Fluminense gosta de contratar.
E o Thiago Santos tomou um cartão amarelo.
Mas sabe que eu tava prestando atenção. Esse aspecto do Fluminense ter que viajar, eu acho que ele pode contar um pouquinho a favor do Inter, né? Por mais que ele não tenha usado titulares, o aspecto do ter que de você ter que viajar pra lá, enfrentar o Cuiabá, num campo que a gente sabe que tem esse aspecto da temperatura, algo muito forte, né? De repente pode contar de alguma coisa a favor do Inter na questão do Ganso ter viajado, difícil. Por exemplo. Mas eu acho bem difícil, assim. Mas, por exemplo, o Palmeiras, só pra gente colocar em paralelo, né? O Palmeiras, que também viajou, mas ainda ficou dentro do estado, né? Foi pra Bragança Paulista. Ele não levou nenhum titular, né? É nem reservas, relacionou titulares.
Só o Ganso e o Alexander, que devem ser utilizados aí, um deles pelo menos.
Eu não entendi o que o Ganso foi fazer lá.
Porque de resto,
pois é, essa é minha
Felipe questão. Andrade, Lele e João Neto que também entraram, Vitor Eudes, Gustavo Ramalho, Matheus Reis, Lucas Justen, Giovani e Júlio Fidelis, ou seja, só o garotado da base.
Eu não sei por que ele relacionou
o Ganso. Será que ele levou os dois pra deixar essa dúvida? Pô, se eu levar só o Alexander...
Tá, mas aí utilizando tá claro ele...
Que o Ganso vai jogar.
Ele dá mais pistas, né? Quando ele usa o Alexandre e não usa o Ganso, ele dá pistas de que o Ganso é que vai começar na quarta-feira.
Será que ele pode ter levado o Ganso por um aspecto assim, bah, se o jogo tiver controlado, eu vou tentar dar mais ritmo pra ele? Dar mais ritmo também de jogo? Pode ser. E aí ele também nos diz alguma coisa, né? Ele nos diz que, de repente, o Ganso que a gente viu no Maracanã é um Ganso já ainda sem ritmo, né? A ponto dele precisar relacionar esse jogo fora de casa antes do duelo contra o Internacional.
É, e o Alexander, que jogou 45, né, porque entrou no intervalo, fica essa dúvida. Eu acho, sim, pro Inter o melhor é que jogue o Ganso, como foi na primeira partida, porque é um cara que tá, né, nesse ritmo um pouco mais lento, e isso é fundamental pro Inter pressionar a saída de bola, né, em que o Ganso, com o ritmo, é o cara que decide ali o momento certo de acelerar, o momento certo de pausar, e outra que na marcação ele tem muitas dificuldades, né, não é um marcador, é um meia que tem a maior qualidade de deixar o companheiro na cara do gol e ele jogando recuado, ele só melhora a saída de bola, ele não consegue pifar alguém mais à frente. Além dessa questão que, com o Alexander, não só aumenta a marcação no meio de campo, mas pode acontecer mais naturalmente essa troca, né? Do Alexander ir para a esquerda e do Marcelo ir para dentro. No primeiro jogo, o Marcelo foi para dentro várias vezes. Só que aí, quando o Fluminense perdia a bola, tava o Keno tendo que voltar como se fosse um lateral esquerdo. Em outros momentos, o Felipe Melo fazia a cobertura do lado e aí o Cano, centroavante, tinha que voltar como se fosse o lateral direito para preencher a linha defensiva. Então, com o Alexander fica mais organizado o Fluminense nesse aspecto defensivo quando perde a bola.
Eu vejo o Inter com um cara mais de Libertadores América do que o Fluminense. Acho que os jogadores internacionais têm mais aquela coisa assim, mais gana, mais energia para jogar. Eu vejo o Fluminense como um time eminentemente técnico, sabe? E às vezes a técnica... E eu vejo o Inter com um time técnico e com mais alma, e eu vejo o Fluminense só como técnico.
Tem alguns jogadores do Fluminense que têm essa gana, essa energia. Felipe Melo, por exemplo. O cara que... Gana e raça até ultrapassa, né, a linha.
Eu acho que
vezes.
Até o André tem esse aspecto.
O Cano correu no primeiro jogo, negócio impressionante. Tava na defesa, tava no ataque. Então tem alguns jogadores que acho que conseguem ajudar.
Acho que a análise dessa questão que o Benfica coloca, ela também tem a participação do torcedor. Eu tô sentindo...
Do treinador.
O torcedor do Fluminense, acho que ele não tem ainda essa... vivência.
Dura, né?
Pareceu uma crítica, mas é de fato uma crítica. Assim, acho que
eu tava dando uma olhada aqui no Fluminense fora, tá? Pegando a primeira fase aqui, Sporting Cristal, o Fluminense ganhou 3-1.
Fora?
Fora. Perdeu pro The Strongest por 1-0.
Altitude,
né? É, e perdeu pro River Plate por 2-0. Aí nas oitavas empatou com o Argentino Júnior por 1-1.
Aquele jogo que o Marcelo quebrou a perna do rapaz.
Isso. Aí teve a vitória, 3-1 contra o Olímpia nas quartas, e um empate com o Internacional. Duas vitórias, dois empates e duas derrotas.
A gente discutiu já isso, né, sobre o Fluminense fora. Até eu lancei a famosa frase, né? O Fluminense é um time interessante fora de casa. E pelos resultados da Libertadores, olha, aí tem. O Daniel destacou, acho que tem mais resultados que servem ao Fluminense do que não servem.
Mas eu acho que o Fluminense também nunca pegou um adversário tão forte.
Ah, o River é forte.
Não, mas é que tá, eu não sei se... Pra mim, o Inter é mais forte que o River Plate.
Também acho.
Então,
também
acho. Nunca pegou tão forte assim. E eu tenho essa dúvida, tá?
Eu só acho
pra que... mim, o Fluminense é melhor do que o River.
Também acho. Eu só acho que...
Eu acho que são os dois maiores adversários de cada um dos times dentro da Libertadores.
Eu só acho que a gente não pode pegar essa análise do Fluminense do Brasileirão e transportar... Pra Libertadores, o Fluminense é um mau visitante. Não, podemos pegar os números do Inter aí na temporada.
Não, o contexto do brasileiro é bem diferente. É bem diferente.
O brasileiro, principalmente. O Inter poucas vezes venceu fora de casa. Então, assim, o Inter da Libertadores, sim. É um visitante, pô, segurou o River 2-1, foi lá na altitude, venceu. No Maracanã também. Então, assim, acho que essa separação é importante. Eu não entro nesse discurso, o Fluminense é um péssimo visitante. No brasileiro... É um visitante ruim. Agora, na Libertadores, pelos resultados, claro, não pegou um time tão forte, mas pelos resultados não é um time que é tão fraco assim. E acho que o contexto do jogo de quarta muda tudo, né? Tudo joga pro alto. Até eu cheguei a ver um corte do Baldasso nas redes sociais, não sei se vocês viram.
Não cheguei a ver.
Que ele fala, né? Jogo de quarta é um jogo de dois técnicos completamente malucos. Tu não pode esperar, o Diniz vai jogar esperando o Inter, o Diniz vai recuar, o Diniz vai sair no contra-ataque. Tu não vai esperar a mesma coisa do Kudê. Ah, não, o Inter vai começar mais tranquilo o jogo.
Talvez
vai
isso
tenha transformado... Mas eu nem acho que seja malucos, eu acho que é uma questão de personalidade mesmo.
Talvez isso tenha transformado o jogo do Inter com o Fluminense em um jogo muito melhor do que Palmeiras e Boca, né?
Ah, sim, mas pra mim já foi, tá? O último jogo aqui, os jogos de ida... Eu até comentava, acho que falei com o Ribeiro no corredor, o pouco que eu consegui falar com ele no corredor, né, que ele fala mais que eu.
Yeah.
Um abraço pro Ribeirinho. Mas assim, ele...
Abraço, Ribeiro!
Pra mim, Inter e Fluminense jogaram por eles e por tudo que Palmeiras e Boca não jogaram. Assim, o jogo, o Boca e Palmeiras, né, que foi lá na Argentina, muito, muito parado. O Boca vem numa mesma estratégia durante todo esse mata-mata, não ganhou nenhum jogo ainda. Pode ser campeão da Libertadores sem vencer uma partida na fase de mata-mata, né? Só classificando nos pênaltis. E foi com a mesma estratégia. Se o Palmeiras não abrir o olho, vai ser igual, vai ser a mesma coisa lá no Allianz Parque.
Como diz o Calvin, e eu concordo, o Boca joga pelo empate.
Sim, total. Não,
joga pelo Romero, né?
Joga pelo Romero.
Decidindo os pênaltis.
Da mesma forma que a gente falou, né, Calvin? Sim, o Corinthians com o Cássio na Sul-Americana, o Boca com o Romero na Libertadores.
1:25, esse é o apito final aqui pela Rádio Bandeirantes, FM 94,9. Para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é calmador contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores, utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácia Sanar. Para todo torcedor existe a KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. 1:26, intervalo, e já voltamos com mais apito final aqui na Rádio Bandeirantes.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento, Audi Center Porto Alegre, Caxias do Sul, no Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem pra DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves.
Olá, campeões! Vamos falar de um jipão que flutua na água? Não estamos falando de um carro anfíbio, mas da mais recente atração da chinesa BYD, que é seu SUV Yangwang U8. Pois apresentado na China, o luxuoso e sofisticado modelo U8 está ligado à marca Yuhang, que pertence ao grupo BYD. Seu preço está na casa dos US$ 150 mil. E mesmo com mais de 5 metros de comprimento e pesando 3.460 quilos, em situações de emergência, o modelo U8 pode flutuar por até 30 minutos, inclusive fazendo manobras e fazendo curvas enquanto flutua na água, mas em velocidades baixas de até 3 km por hora. Pois este jipão tem um sistema híbrido plug-in equipado com 4 motores e 1.200 cavalos de potência. Querem saber mais? Pois a BYD do Brasil deverá trazer algumas unidades do jipão U8 para o Brasil. Preço estima-se na faixa dos 800 mil a 1 milhão de reais. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
A Sponkeado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Sponkeado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Nós cuidamos do seu Audi, por isso a Audi Top Car apresenta Oficina Portas Abertas, com troca de óleo e filtro, higienização interna e externa e instalação do Audi Connect Plug and Play. Procure nossas lojas em Porto Alegre e Caxias do Sul. Fone Whats 51 99384 1879. Válido até 31 de dezembro, consulte regras e condições. No Insta, @topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes.
Imagina que sonho. É final de Libertadores, Maracanã lotado. 78 mil pessoas na arquibancada. E cada uma delas vai te dar R$1 pra palpitar no resultado.
Não é mais um sonho.
Na KTO, cada aposta certa conta pontos. E quem somar mais pontos ganha uma aposta grátis de R$78 mil. O Maracanã lotado de free bet pra você. Vem com a gente. Rumo ao Maraca com a KTO.com.
Site para maior de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Se importa pra você, estamos presentes.
Bandeirantes.
Bateu aquela fome? Relaxa, pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada. O melhor X da cidade na sua casa. A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia. Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Apito Final.
Uma hora mais 31 minutos. Estamos de volta com o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Em nome de material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na BT. Calmadora contra dores, só não cura dor de amor. Aniversário esponqueado, 94 anos, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes, com cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Aproveite o dia bem do seu jeito. Passe no Zafari hoje mesmo. Economizar é comprar bem. Gente, vamos lá, vamos falar do Grêmio, hein? Puxa vida, cara. Fiquei, olha, impressionado negativamente com o desempenho do Grêmio. Um jogo contra o Fortaleza, hein? Barbaridade.
Parece que é sempre a repetição do mesmo filme, né?
Ah, não esperava que o Grêmio fosse jogar tão mal assim, cara.
Ah, eu esperava.
Desculpa. É que o que deu a esperança foi o time reserva do Fortaleza, né? Foi o Fortaleza ser reserva. E não pelo que o Grêmio vinha demonstrando de evolução em partidas fora de casa. Era mais na expectativa que o adversário fosse jogar tão mal a ponto do Grêmio ser melhor. E não aconteceu, né? Fortaleza mostrou virtudes com a sua equipe reserva, até porque também tem uma situação que pelo menos a gente até comentava com alguns setoristas do Fortaleza, que eles consideram lá o time reserva em qualidade técnica parecido com o time titular, porque não tem super estrelas na equipe titular do Fortaleza, então os reservas também não são tão Crispim inferiores assim.
O Crispim
é um bom
assim. Jogador, né? O Caleb é um bom jogador.
Pikachu já foi titular, o próprio Crispim já foi titular nessa equipe do Fortaleza. O
Caleb já foi.
Benevenuto. Então, o Galhardo já foi titular também nesse time do Fortaleza, hoje é o reserva do Luceiro. Então, não é o Machuca era o titular até se machucar no jogo contra o Inter, e a partir daí que o Guilherme vira o titular.
Ou vinha jogando muito bem o Machuca, ou é uma decisão inexplicável.
Ele veio para ser o titular, né?
Sim, mas
o Fortaleza, se não me engano, pagou 2 milhões.
Né, pelo que ele fez, não sabe, foi um dos piores jogadores em campo.
Ah, que horror. Eu gostei do Lucas Sacha, aliás, que o Renato ficou ao pé do ouvido no final do jogo, né?
Eu até brinquei, tá aí a manchete.
Né? Então já, o Fortaleza... já tá pensando no 2024.
Fortaleza conseguiu manter o seu padrão e a partir daí é aquele Grêmio, né, de sempre, ainda mais fora de casa. Um Grêmio de pouca intensidade, um Grêmio que tem dificuldades, em que eu tô cada vez mais tentando encontrar e não consigo justificativas para o João Pedro Galvão ainda se manter titular, porque uma coisa é ele faz a parceria com o Soares, ele aproxima da tabela, mas defensivamente não encaixa esses meias defendendo pelos lados, porque os adversários atropelam ali, os laterais sobem e os caras não conseguem fazer duas funções, né, de armar por dentro e marcar por fora. Então, dessa vez o Renato até mexeu ainda na primeira etapa e disse que iria mexer mesmo sem o João Pedro Galvão sentir. Só não sei se seria o JP Galvão ou seria o Cristaldo ou o Natan já sair.
O Renato não estava vendo nenhum problema na atuação do Cristaldo, ele só viu o Cristaldo abatido depois de perder o pênalti. Só tirou o Cristaldo por isso. E eu acho que ele poderia ter tirado o Cristaldo sem qualquer problema.
Acho que o Cristaldo e o tá Natan errado, também. Cara.
Eu fico pensando, eu acho que é muito,
tá fazendo
muito mais
coisas que ele não sabe fazer.
Eu acho que é muito mais uma questão disso que talvez tu vai falar, Daniel, e do que o Calvin falou, de jogadores que não têm as características combinando com o que o Renato quer, do que propriamente esses jogadores estarem mal. Eu acho que eu não vejo o Grêmio de corpo mole ou não querendo fazer. Eu acho que tem um problema aí das características desses jogadores para fazer o que eles têm que fazer. Por exemplo, eu não vou chegar na quarta-feira, eu vou narrar o jogo. Não é a minha característica, não é o que eu faço, não é a minha. E eu acho que talvez é isso que o Renato está tentando fazer com o Natan e com o Cristaldo e não está conseguindo. Só que, por outro lado, eu vou ter que dar um pouco de razão pro Renato. Porque eu tava parando para pensar no final de semana a quantidade de vezes que o Renato teve que se reinventar na temporada por problemas de elenco. Vamos lembrar. Lesão do PP, Carbajo com a pubalgia que ele teve um período também. Teve um momento que o Renato não tinha nem Carbajo, nem PP, nem Vidiasante. Daí as convocações. O Vidiasante sempre convocado. Aí a novela do Soares, que era uma novela fora de campo, mas também tinha toda a questão das dores dele no joelho. Aí depois a questão do Bitello, aí perde o Bitello, aí contrata, mas não é exatamente o que ele queria. Cara, são muitos problemas no intervalo, sei lá, de 5-4 meses.
O Gabriel coloca o seguinte, ó, em cima da frase que eu disse, o Cristal tá fazendo coisas que ele não sabe fazer, jogar futebol. É, eu não entro nessa aí, tá? Porque se a gente pegar os números do Cristal, a gente vê que ele é um jogador importante. Eu acho que ele tá mal escalado. O Cristaldo não é jogador para marcar, eu penso que ele é muito mais meia central do que um jogador para atuar mais pro lado do campo, cara.
Eu já falei isso uma vez, eu acho que o Cristaldo, pensando nos sacrifícios que o Grêmio tem que fazer, na forma como o Grêmio tem que marcar, eu colocaria o Cuiabano ou o Galdino nessa equipe para tentar dar um pouco mais de gás, principalmente nos momentos sem a bola ou na pressão pós-perda, e tiraria o JP Galvão e colocaria o Cristaldo ao lado do Soares. Não é exatamente o que ele faz. Mas aí tu tem alguém, pelo menos, que mantém o Cristaldo, que é importante pro time. E você tem aí esses dois jogadores na sobra, o Soares e o Cristaldo. E aí você tem um outro nome ali para recompor nesse 4-4-2 do Renato, principalmente pensando nessa recomposição pelos lados. O Galdino faz isso melhor do que o Cristaldo. Acho que todos concordamos, né?
Eu tava no jogo, acompanhado desses mestres, né? Daniel, o Benfica, também o Ribeiro. E o Benfica...
Messi, nem tanto.
Na verdade, é uma maneira carinhosa de chamar o cara de velho.
Não,
permaneça, continue.
E pareceu que eu ia começar uma crítica, né, elogiando vocês, mas não é longe disso. O Benfica, ele destacou algo que eu concordei demais no pós-jogo. Eu estava ouvindo, claro, participando também do pós ali da Rádio Bandeirantes. E o Benfica, ele, para mim, pegou o ponto principal. O Renato, quando ele coloca esse time em campo... ele está abrindo mão, e ele mesmo disse isso, abrindo mão de um sistema defensivo mais forte. Eu poderia botar mais dois jogadores isso. Ali defensivos e abrir mão de ter um time tão ofensivo como eu gosto. Mas aí o Renato está abrindo mão de defender, de ter algum resguardo defensivo para colocar jogadores que não estão resolvendo.
Exatamente.
Para jogadores que não têm qualidade, ao meu ver, para ter esse status de... vamos ser o time com a bola, vamos ser o time ofensivo, vamos ganhar de 4-3. Não, o Grêmio não tá jogando para isso. O Natan não pode ser esse cara que não vai ter obrigação defensiva. Ele não Sim. tem qualidade para ter, digamos, essa vantagem ou essa...
Quer ver,
ter essa regalia.
Vou pegar um exemplo aqui e já te devolvo, Sonda. Eu lembro quando o Douglas voltou pro Grêmio em 2000 e... Na segunda passagem, 2015, né? Segunda passagem dele, voltou do Vasco, veio pro Grêmio. Aí o Renato, quando passou, não era o Renato ainda, passou a treinar o Douglas, falou o seguinte: o Douglas não precisa marcar. Lembro claramente do Renato falando isso. Porque ele produzia tanto que o Renato achava uma maneira de compensar. Agora, não é o caso do Natan.
Mas gente. É que tá, Benfica, sobre isso ainda. O próprio Renato... Em alguma entrevista coletiva pós-jogo, ele falou, não me lembro exatamente as palavras que ele utilizou, mas ele falou algo como ter uma conversa com o Natan e explicar para ele algumas questões que ele tem que agregar sem a bola.
Sim.
E eu lembro muito bem disso. Então aí já demonstra que o tratamento pro Natan é diferente do tratamento do Douglas. E é correto isso. Só que talvez... Mesmo com o tratamento
não, só
diferente.
Que o Natan não tá, ele fez isso e o Natan não tá conseguindo fazer e ainda assim
spoiler,
segue jogando.
Esse não é o vai ponto. Fazer. Não vai
só
fazer.
Que é que tá. Talvez ele não tenha quem botar. Talvez ele não tenha quem colocar.
Isso a gente já diagnosticou.
Tem um Galdino?
Não tem.
O Galdino. Mas aí ele... Mas pra mim a troca é JP Galvão e Galdino. E aí o Cristaldo vai fazer a função do JP Galvão.
Acho que não, acho que dá pra manter o Galvão. E tirar o Natan e colocar o Natan também.
Faria uma troca só. Pós-jogo contra o Palmeiras foi quando ele falou isso. Uhum. O Calhão lembra bem.
É que só tirar o Natan pra colocar o
Galdino, mas aí Galdino, precisa por de uma outra peça no lado esquerdo também.
É, ele manteria o Cristaldo
isso, pelo lado mas esquerdo. Aí pelo menos é um prejuízo. É, pelo menos um lado tá coberto e o outro não estará. Mas
eu tentaria
um
cobrir os dois, né? Eu acho que não, é a grande
problema. Não, mas que os dois ele realmente não tem.
Mas ele vai ter que achar uma solução aí, de novo. Né? Então vamos lá. Mais uma vez o Renato vai ter que se reinventar na temporada. De repente até mudar o esquema. Que eu não acho que seja um problema o esquema. Eu gostei do esquema com a bola, acho que é legal. Defendendo é legal. Mas as características dos jogadores ali, essas tem que mudar.
Tem uma outra... O Grêmio jogou muito distante no jogo contra o Fortaleza.
Sem falar
um
isso,
jogador né? do outro, cara. O Fortaleza trabalhava a bola e conduzia a bola no campo do Grêmio com uma liberdade impressionante.
Agora tem uma outra situação que essa é independente do esquema, né? Porque esse mesmo esquema aí, o 4-4-2 com os dois meias pelos lados, ele foi utilizado contra o Palmeiras, né? O Palmeiras lá na parte de cima da tabela. E o Grêmio teve algumas dificuldades e tal, mas vendo.
Não, por que venceu o jogo? Não, mas o Grêmio, o Renato mexeu no time no segundo
Sim,
tempo.
Sim, quase como contra o Corinthians, e mexeu contra o Fortaleza ainda na primeira etapa.
Sim, eu
sei. A diferença para a vitória do Palmeiras e os outros resultados é a arena. O Grêmio na arena, mesmo com um sistema ruim, ou um sistema que não funciona da maneira que se espera, que tenha mais dificuldades que os adversários criem, de alguma forma... Não sei explicar qual, né? Não é a mágica,
mas... Vai ter vários jogos fora da arena ainda.
É, mas o Grêmio na arena, ele consegue, com todos esses defeitos, segurar os três pontos, a vitória. E fora, não consegue. É um negócio assim que ninguém tem a explicação, porque se tivesse, já estaria resolvido o problema. Mas o fato é esse, o Grêmio na arena, com o mesmo sistema que fora de casa não funciona, em casa ele consegue vencer.
Chegou a 3 meses sem vencer fora de casa, né?
Pra tu ver como é boa a campanha do Grêmio, hein?
Em casa é quase perfeito.
É boa, né?
Não, mas é que tá, Daniel. É que isso aí, isso o Renato alegou. Escuta, mano, olhem a posição do Grêmio.
Mesmo ano é excepcional. Todos,
né? Isso. Só que ela poderia ser melhor. O Grêmio poderia estar mais próximo do Botafogo se eu tivesse um bom...
Concordo, mas será que poderia?
O Renato fala metade da verdade.
Mas será que poderia, Benfica? Eu tenho essa pergunta.
Não, mas se ganhasse um jogo do Vasco... Ou do Santos.
Sim, mas eu questiono no sentido
porque
assim,
se tu
ó,
fala em título, tu tem que ganhar. O ideal seria, na pior das hipóteses, 4 pontos com esses 6 disputados.
Exatamente. Eu também acho, mas será que o Grêmio não foi um pouco louco de pensar em título? Com esses problemas, com todas essas maneiras, essas vezes que o Renato teve que se reinventar no intervalo de 4, 5 meses. Mas você
acha que a campanha indicou isso?
Indicou, mas será que não era o Renato? Será que o Renato não está sendo refém da própria expectativa que ele criou?
Não, assim, ó.
Esse é meu ponto.
Tá, eu até falei hoje no comentário no Atualidades Primeira Edição o seguinte: se a gente pegar o Grêmio com o que aconteceu no ano passado, pô, o Grêmio é terceiro, tá beleza, o Renato tem razão, puxa vida, né? Não se tinha nada. O Grêmio ano passado estava jogando a Série B, hoje ele já é o terceiro, e vejo que essa campanha do Grêmio tem que se enaltecer realmente, principalmente o fator local em que o Grêmio. É muito forte. Só que, no meu caso, eu vou cobrar o Grêmio de um time que vai brigar pelo título. Não é pelo discurso do Renato. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a campanha do Grêmio provou isso. Se um time é segundo, terceiro, quarto, esse time está brigando pelo título. Esse time está brigando pelo título. Ah, mas há uma distância... Claro que há uma distância, mas ele tem que estar na briga, ele tem que fazer a parte dele. O que vai acontecer com o Botafogo? Bom, aí os outros times são encarregados de tentar entravar o Botafogo, mas se o Grêmio não fizer a parte dele, e por isso que o Renato até está muito incomodado em relação a essas cobranças, talvez por isso, Michele, esse Grêmio do Renato deu a expectativa de brigar pelo título.
Mas esse é o ponto. E pra mim esse salto de estar em segundo, terceiro, quarto, que vamos lembrar, o Inter conseguiu ano passado e não brigava pelo título, né? Porque não tinha possibilidade de conquistar, de incomodar o Palmeiras em pontuação. Estar na segunda, terceira, quarta posição é algo que o Renato com esse grupo se reinventou várias vezes e criou. Ele está sendo refém da própria expectativa que ele gerou. Mas brigar pelo título, não só estar na segunda, terceira ou quarta posição, brigar pelo título, Isso eu acho que depende dele ter um elenco melhor na mão dele. Eu acho que não dá pra exigir isso dele.
Da minha boca não sai mais a palavra título. Eu não falo mais em título. Eu acho que a gente... Que eu estaria iludindo o torcedor se mais uma vez eu defendesse aqui a tese de que o Grêmio ainda pode brigar pelo título. Acho que a gente devia ter escutado o Renato lá atrás, né? Que prometeu que o Grêmio não ia ganhar o Campeonato Brasileiro.
Ah, mas ele falou outras Sonda, coisas
não.
Vem também.
Vem com ironia, Sonda.
Não, é que ele prometeu e depois desprometeu, né?
Prometeu, disse que o Grêmio, se não recebesse jogadores de velocidade, não teria como brigar. E ele não recebeu, porque ele recebeu um ponta de 20 anos do futebol argentino.
Entrou bem no jogo, hein?
Até entrou bem, é importante fazer essa ressalva, mas que não ia chegar e resolver o problema. É jogador até para o ano que vem, 2024, eu observar melhor. O Grêmio trouxe o Iturbe, que o próprio treinador disse que não era esse jogador de velocidade. E para por aí, o Grêmio não tem entendo, o Ferreira porque, que não entrega.
Assim, ó, há relatos de que o YouTube. Eu ia me atrapalhar de novo. Cara, quando o Grêmio tava para contratar, eu tive que gravar 500 vezes os vídeos.
Eu também.
Saía um YouTube o tempo todo, né? Isso. O Iturbe dizem que vem treinando bem.
É, jogando é que ainda não conseguiu jogar bem.
Aí talvez não seja um jogador que
mas a questão...
o Renato tenha pedido e tal. Eu o próprio Renato disse que o que viu dos jogadores ele gostou, então...
Mas é que tem que treinar para justificar entrar em campo, entrar no jogo. E quando ele entra, ele decepciona, né?
E o discurso do Renato em relação a título, acho que é muito mais para focar numa situação e acabar depois, digamos, se frustrando com a vaga na Libertadores. Porque se começar a falar muito só, não, o objetivo é só a vaga na Libertadores, aí tu já não olha pra cima, tu olha pra baixo e vê que, olha, tem alguns times ali que estão se aproximando e aí começa a bater o pavor.
O problema é o outro lado da moeda. É, e aí o Ribeiro falou bem a questão da bolha, né? Da rivalidade, né? É, porque assim, ó, a trajetória do Grêmio no Campeonato Brasileiro é boa. Se o Internacional ganhar a Libertadores da América...
Será fraca.
Não, ela continuará sendo boa.
Mas ela não vai ser tratada dessa forma. Eu compro essa tese do Ribeiro. Mas isso que eu tô mais próximo de concordar com o Renato, de que é uma temporada de fato excepcional, do que na segunda opção da nossa enquete. Da nossa enquete que foi pro Donos, né? Agora confundi as enquetes. Mas eu tô mais no do Renato, de perto de excepcional, do que uma temporada boa ou mediana.
Eu só quero, antes de começar, rapidamente dizer que...
Fazer um intervalo, diga bem,
Fica. Não sei se é excepcional, de novo, o Grêmio em 2005 estava na Série B, em 2006 disputou o Brasileirão, foi terceiro colocado. Então não tem nada de anormal. Normalmente os times...
Isso foi excepcional também.
Mas não se valorizou tanto. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: o Renato não está fazendo nada além do que já foi feito no Grêmio.
Que foi excepcional.
Inclusive, até pelo próprio Renato.
Mas não precisa saltar.
Não é.
Mas não precisa dizer. Claro que não é natural. Mas também não é nada extraordinário em se tratando de Grêmio. O Grêmio já fez isso. O Renato não está fazendo nada além do que o Mano Menezes fez aquela vez.
Aquilo que o Mano Menezes fez aquela vez não foi algo simples, foi algo extraordinário também.
Claro, claro.
Assim como agora.
Ou seja, isso é normal no Grêmio. O Renato está fazendo uma coisa que é normal no Grêmio.
1h49 para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é calmador contra dores, o mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize calmador contra dores. Encontre na rede de farmácia Sanar. Mês de outubro é o mês do eletricista. Nosso agradecimento especial a esses profissionais que levam energia aos nossos lares e empresas. Na BT, você encontra toda a linha de material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Em Porto Alegre, São Pedro 934, Eduardo Prado 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800, abtelétrica.com.br.